Primeiro, tudo que lá diz. Ele falou no depoimento ao Ministério Público Federal que a pressão que ele recebia era para exceção da exceção. Então nós queremos saber como era exercida essa pressão sobre ele. Quais os atores que exerceram essa pressão sobre ele? Quais os agentes privados da empresa Precisa ou outros? E quais os agentes públicos que poderiam ter se beneficiado por essa pressão? Então nós queremos aprofundar as informações que ele declinou, que ele deixou em depoimento à doutora Luciana ao Ministério Público Federal. É importante dizer e aqui destacar o trabalho da doutora Luciana, o trabalho do Ministério Público Federal. Sem o trabalho do Ministério Público Federal, nós não chegaríamos a esse depoimento. Essa CPI trabalhará em colaboração com a investigação que já está em curso no Ministério Público sobre esse caso.
Senador, você acha que ele tem fatos novos, documentos, não sei o que vocês conversaram com os dois, a trazer a CPI?
Nós não conversamos com os dois, só fazer uma rápida linha do tempo da história. O depoimento do servidor nos chega através do compartilhamento das informações do Ministério Público Federal. A partir do compartilhamento das informações do Ministério Público Federal, nós requisitamos à procuradora o anexo, que era o depoimento desse servidor. O depoimento do servidor, ao vir a CPI teve entendimento, o senhor relator e a maioria dos membros da CPI, que era necessário ouvir o servidor na CPI. Na data que nós iríamos convocar o servidor, na terça-feira, nós fomos procurados pelo seu irmão, que é deputado federal. Ao ser procurado pelo seu irmão negociou com a direção da CPI, é basicamente o seguinte: olha, nós não queremos como convocação, nós viremos na forma de convite, né? E eu quero participar também porque eu tenho informações complementares. Ele reportou para mim, para o presidente Omário, para o senador Renan Calheiros, o seguinte: eu tenho informações complementares, quais são as informações? Nós levamos o caso ao presidente da República. Diante disso, nós deliberamos que tínhamos que convidá-los para estarem na Comissão Parlamentar de Inquérito no dia de hoje, agora à tarde. Ajustamos a data do depoimento, inclusive agora à tarde, por conta da circunstância de que o servidor estava chegando ao Brasil agora, então para dar tempo de coletarmos imediatamente o depoimento dele. Então, o conjunto da obra é esta. Há uma prova que chega a essa CPI, que é o depoimento do servidor. Após o depoimento do servidor, nós somos procurados pelo deputado. E aí, acordamos ouvir tanto o servidor quanto o deputado.
Existe alguma suspeita por parte dos senadores aí na CPI de envolvimento de clínicas de vacina também nessas negociações? Porque tem um telegrama que mostra uma ida deles lá à Embaixada da Índia.
Olha, tem um conjunto de crimes aqui investigados. Advocacia administrativa, lobby espúrio, nesse caso, corrupção passiva, corrupção ativa. Tem um conjunto penal aqui a ser investigado. O nosso entendimento é que ocorria uma gigantesca operação de fraude, de corrupção em curso. E a não concretização de um voz, por parte inclusive do servidor, foi que impediu a concretização do negócio. A maior prova disso é que já existia uma nota de empenho sobre o negócio de R$1,6 bilhão.
Senador, né? A CPI já perguntou, já questionou formalmente a Polícia Federal se houve a abertura desse inquérito?
Questionamos de imediato na quarta-feira, não obtivemos resposta oficial, mas já temos resposta extraoficial que nenhum inquérito foi aberto. Fui surpreendido com a informação de hoje, que hoje o presidente da República, ao que parece, determinou a instauração de inquérito. Eu louvo a iniciativa, mas é um pouco tardia, né? A denúncia ao presidente da República chegou em 23 de março. Se ele só abriu o inquérito agora, primeiro, há um reconhecimento que há indícios, né, da parte do próprio presidente da República. Segundo, é algo tardia. É o que ocorre somente depois, somente na data de hoje, quando nós temos o depoimento do servidor e do irmão dele aqui à Comissão Parlamentar de Inquérito.
Vocês conseguiram aquela proteção que a Polícia Federal, as testemunhas?
Requisitamos, a Polícia Federal se comprometeu com a presidência da CPI em atender. Né?
Então, em atender. Hoje, eles já vão com esse recurso?
Não tenho essa informação. Sei que houve o deferimento parte da Polícia Federal, foi comunicado ao presidente da CPI que a solicitação ia ser atendida. Se não hoje, eu espero que o quanto antes seja garantida proteção aos dois depoentes. Seja garantida proteção e não tenha mais intimidação. O depoimento do senhor, o pronunciamento do secretário-geral da presidência, o Onyx, na quarta-feira, foi uma lamentável intimidação à atuação dessas duas testemunhas.
Vocês devem chamar novamente, senador, o ex-presidente
ele já está convocado pela CPI, né? Aumenta a possibilidade agora da, aumenta a possibilidade agora dele vir. Eu considero, me permita, eu hoje considero inevitável o novo comparecimento do senhor Eduardo Pazuello. Até pelo que foi dito ontem pelo próprio governo, de que ele foi notificado da eventual irregularidade. Queremos, embora as datas não coincidam de quando ele foi notificado, ele já está de saída do Ministério da Saúde, mas é importante recolher novamente o depoimento do senhor Eduardo Pazuello a essa comissão.
Em relação a ouvir o presidente, que foi um requerimento do senhor, por exemplo, mas existe uma resistência dentro do G7...
Não, ouvir o presidente já está pacificado, não há possibilidade de ouvi-lo, mas temos que resolver uma outra questão. Eu acho que esses fatos trazem o presidente para o centro das investigações. Para o centro das investigações. Há uma citação nominal da comunicação de um crime ao presidente da República. A não tomada de providências equivale ao crime de prevaricação. Então, inevitavelmente, o presidente é levado, é trazido, por conta disso, ao centro das investigações dessa comissão parlamentar de inquérito. A comissão saberá como melhor conduzir esse fato novo, que é o envolvimento agora do presidente da República.
Senador, com relação a esse entendimento do STF, qual vai ser a postura a partir de agora da CPI com relação a convocar que não mais, que se convidar...
Olha, eu acho que nós temos um problema agora, que é o seguinte: o tempo da CPI, 26 de julho, se não tivermos recesso, 9 de agosto, se tivermos recesso, é a data para expirar o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. 26 de julho, se não tivermos recesso, 9 de agosto, se tivermos recesso. Nós temos que caminhar para aí. E nós temos agora um fato gigantesco, um esquema monstruoso de corrupção. Vamos avançar na investigação desse fato de corrupção. Sobre o envolvimento das autoridades do Amazonas, para mim, eu acho que resta comprovado. Eu considero inevitável indiciar, ao final do relatório da CPI, indiciar a autoridade do Amazonas, porque houve vários agentes públicos concorreram ao crime que aconteceu no Amazonas. Vários agentes públicos. O governo estadual e o governo federal. Eu considero inevitável, ao final, ter esses indiciamentos.
Independe da chamada do governador aqui para ser
feito. Isso eu acho que já resta comprovado. A responsabilidade do senhor governador do Amazonas, para mim, não tem dúvidas. Pelos elementos que temos. Lamentavelmente, o povo de Manaus, o povo manauara e o povo amazonense foi utilizado como cobaia de um experimento maligno. Foi utilizado como cobaia de um experimento maligno, que contou, lamentavelmente, com o cumpliciamento das autoridades locais do Amazonas.
A expectativa, então, do deputado Fausto Júnior,
a expectativa é que ele fale a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Só você está falando do deputado estadual do Amazonas. É a mesma. Fale a verdade, nada mais do que a verdade. Só complete as informações que nós já temos de lá.
Ele é relator da CPI da Saúde que aconteceu lá no Amazonas. O senhor acha que pode haver uma fusão de informações?
Não, eu acho que ele pode compartilhar as informações de lá para com o relatório da CPI aqui. Será inevitável isso.
Os dois já chegaram, senador?
Não sei. Vou ver até ainda pouco, não. Né? Não sei se nesse intervalo que eu estou aqui, se eles já chegaram. Tá bom?
Obrigado,
pessoal.